Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um quase arquiteto, um meio músico e um apaixonado por música. Hoje vamos falar de técnica vocal. Técnica vocal mais voltada para a parte de execução, porque a parte de execução, dando continuidade, né, aqueles estudos que estão fazendo acerca de como funciona a música, né? De como a gente pode entender melhor aquilo que a gente ouve. Então, hoje eu vim trazer essa questão que é os tipos de registro vocal, que diz respeito quanto à execução que diversos artistas utilizam para fazer os seus... para gravar os seus álbuns, né, suas músicas, e que muitos deles se tornam a característica, né, desses cantores e os fazem tão famosos. O que são registros vocais? Registros vocais são divisões de registro e sub-registros vocais, que todos adotam, né, lógico, com estudo de teoria, e que se trabalham em cima deles para que você possa desempenhar o seu canto de forma que seja, digamos, marcante ou característico. Mas aí, como assim, né? Você fala, o que é registro? Registro justamente são alturas, né, que você alcança dentro do espectro musical. Por exemplo, a gente trabalha na música com frequências, né? Sons são frequências, e nelas algumas pessoas conseguem atingir as notas mais altas, aquelas mais agudas, muito mais fácil que outras, e eles utilizam disso para que eles tenham capacidade de diferenciar a sua música, porque senão, se todo mundo cantasse na mesma região, na mesma altura, seria, né, até monótono. E isso faz com que eles se destaquem dentro dos seus segmentos. Por exemplo, se nós formos imaginar um piano, o piano ele tem um registro grave, médio e agudo. O registro grave é aquelas notas lá do comecinho da escala, que são mais graves, lógico, né? As do meio são médio, que a grande maioria das vozes das pessoas se encontram nessa região, onde todo mundo canta com mais facilidade. E o agudo. O agudo, por exemplo, crianças atingem o agudo muito mais fácil, que são aquelas notas lá do finalzinho do teclado. Então, se falando disso, há técnicas e que você se utiliza para dar ênfase na música, como já disse várias vezes aqui, né? Por exemplo, temos o basal, ou fry. Esse registro, ele é o mais grave da extensão vocal. De tão grave, a gente emite praticamente ruídos com ele, aquele som craquelado, né? Como se fossem passar bolhas de ar nas pregas vocais. Em alguns contextos, o fry ele é utilizado bastante por alguns cantores no início das frases, como um recurso, né, de expressão. Você encontra, por exemplo, o fry muito em beatbox, ou músicos de hard rock. Aí você vem com o do Guns N' Roses, né? O Steven Tyler canta assim bastante, que a voz quebrada, né? Ela é imprecisa, parece. O Axl Rose faz também esse vocal dessa forma. E esse é bastante complicado, porque há de se ter técnica para você fazer isso bem e manter a saúde vocal, porque senão você acaba com a sua voz. E é o caso dos dois, né? Ambos já fizeram até cirurgias nas suas pregas vocais por consequência de o uso desenfreado e sem técnica do desse estilo de voz. Temos a voz mista, que é uma voz média, que é aquilo que eu falei que a grande maioria das pessoas a utilizam, que ela fica entre a voz de peito e a voz de cabeça. E muitas vezes ela perde volume, ela perde o timbre, né? O timbre não é muito brilhante. E o equilíbrio da musculatura dos dois, para poder fazer a passagem, faz com que os registros saiam mais natural. Muitas vezes, artistas médios, né, de forma música popular, se utilizam deles, porque não exige tanto, né? Não que não exija, mas não exige tanto. E também nos versos, né? Às vezes nos versos das músicas se utiliza bastante desse tipo de recurso. A voz de cabeça, o que é a voz de cabeça, né? Vai sempre pela cabeça. É mais como se nós pudéssemos emitir as vibrações de uma música nas notas agudas. Então, quando você vai na região aguda, você está ouvindo, por exemplo, a Celine Dion ou a como se diz, Whitney Houston, tem a voz aguda. Bem, ela atinge essas notas agudas de forma mais tênue, com menos potência que a voz de peito. E ele é como, e quem não consegue fazer isso da forma mais acertada, o faz através do falsete, que é como você atingir notas agudas, mas com, não com essa técnica, né, de usar o registro da cabeça. Ele soa como um gritinho, algo parecido. É bem complicado poder entender a parte natural da teoria da voz, porque ela envolve experiência. Se você não faz ou nunca fez, a pessoa fala, olha, o som tá mais na cabeça, tá mais no peito. Aí ficava até meio difícil para você compreender. E como eu disse, o falsete, que seria a voz de cabeça para os homens, é uma imitação do registro agudo das mulheres. Que é uma imitação, né? Em alguns dos estudos mostram que o músculo da laringe, que atua na cabeça, é diferente dos que atuam no falsete. Por isso que ele é o falsete. Ele é fake, né? Tanto que a mulher consegue cantar tanto na voz de cabeça quanto na voz de falsete, apesar da diferença dos registros. E tem o whistle, que é um registro de apito, de passarinho, vamos dizer assim. São notas bem agudas, nos quais as pregas vocais se estendem e se fecham a um ponto de que haja um pequeno espaço, como se você pegasse uma bexiga cheia de ar e apertasse a sua saída e saísse aquele ruído bem agudinho. Quem consegue fazer isso muito bem, é muito conhecida por isso, é a Mariah Carey, por exemplo. Ela atinge notas assim estupendamente difícil, de uma facilidade muito grande, porque ela tem facilidade nessa técnica. Christina Aguilera também tem. E tem outras coisas como o gutural. O gutural é muito usado no hard rock, no metal, né? Nessa vertente mais pesada do rock, que é quando você tira aquela voz bem grave, bem reverberante, né? Como se fosse um monstro, assim. Então, o gutural é outra técnica que é bem característica desse nicho, mas que exige bastante estudo. Chester Bennington, do Linkin Park, a utilizava bastante e é famoso por isso. Há também outros tipos de registro, né? Eu nem sei, na verdade, se isso pode ser contado como um tipo de registro, ou se uma técnica vocal. Mas tem o lírico, né, que todos conhecem, que se utiliza muito da postura de respiração, né? O diafragma, que é o grande responsável por esse ciclo motor de músculos que fazem com que a voz seja pressionada, né? O som seja emitido com mais controle, mais agudo, mais grave. Então tem todo esse pormenor aí, não é só abrir a boca e cantar, não. Há que se ter bastante cuidado na parte quando você vai fazer o estudo musical, né, para cantar. Você ter ciência disso para que você execute da forma correta e não force a sua voz. E que você também possa não se abster de cantar uma música ou outra que um cantor mais famoso utiliza uma dessas técnicas, porque você consegue adaptar ela para você, ainda que você não utilize a técnica do cantor original, mas que possa se adequar dentro do seu espectro de alcance de voz. Então por hoje é só, foi hoje um papo rápido com relação a isso. que parece não ter muita relevância, mas é de fato algo bastante legal de se entender e de poder ter compreensão, pois isso faz com que a gente possa ouvir de forma diferente cada uma das músicas e dê o devido valor àqueles cantores que utilizam dessas técnicas bem e fazem dela ser a sua característica principal. Muito obrigado a todos. Hoje foi feito a gravação no ambiente aberto, então peço perdão por algum barulho externo, mas que a ideia seja maior do que os ruídos. Muito obrigado a todos. Continue aí seguindo o Pimenta Podcast. Não deixem de ouvir os outros relatos aí dos nossos companheiros. Fui! Thank you.